E saudações caríssimos ouvintes. Começando aqui mais um podcast, hoje especial, porque temos um convidado. Meu nome é Rafael Fire, mas você pode me chamar de Rafa. E aqui comigo,
João Scaldini, co-criador do Pergaminho Virtual, o próprio, em pessoa, carne, osso, muito cabelo e bigode. Só isso mesmo, cabelo, bigode, carne, osso, mais osso que carne.
Mais osso que carne.
Mais osso que carne, isso é bom.
E muitas informações inúteis aí sobre que eu aprendi com o Nat Geo e com o Bear Grylls.
Welcome!
Aqui é o Lord Rania e eu tava jogando Smash Bros. Antes de gravar esse negócio.
Congratulations! Smash Bros. Um grande clássico da Nintendo.
Isso. Serve pra pegar mais adultos que crianças.
Porra, com certeza.
Você está ouvindo Frost Hunter número 10, especial Scaldini Edition.
Scaldini Edition. Vamos que vamos, galera. Ready?
Go! Então, meu povo, como é o episódio 10, a gente resolveu... Eu tô muito feliz que o Scaldini topou estar aqui com a gente hoje. Sejamos aí devidamente apresentados.
Tamo aí pra isso.
Aí sim.
Bom, aí o que, que eu pensei, né, pra elaborar a pauta de hoje, né? Eu escutei um pouco do Tá Na Estante, né, sobre Game of Thrones. Aí eu pensando aqui, eu falei, pô, que tal falar de fantasia, né? Acredito eu que seja um tema que nós quatro aqui dominamos muito bem. É, eu particularmente injeto na veia.
Eu jogava direto pro sistema nervoso, cara. Eu injetava ali na coluna, entendeu? Direto pra poder ser bem rápido, entendeu? Eu era obcecado com literatura de fantasia, assim, num nível que não era saudável pra um adolescente.
Rolou.
Não, os podcasts do Pergaminho são feitos todos no freestyle, entendeu? A gente trabalha com 2 litrão por convidado, entendeu?
E vai falando.
E aí a gente vai falando, a gente coloca uma pauta em média, assim, e vai falando o que vier na telha e a gente corta tudo que puder dar processo, entendeu?
E lá vem o processinho, a galope.
É que nem aqui. Aqui teve uma coisa ou outra que pode gerar um processo, mas a gente vai sair cortando tudo.
É, certas partes do podcast, elas são essenciais serem evitadas, entendeu? Pra gente parecer ainda bacana, né?
Até porque o advogado do Frost Hunter é um inútil, né? Mas enfim.
Então, o Rafael faz curso de direito. E já, ele já atacou, inclusive, a área lá do direito, então.
Nossa, toda hora. Toda hora é hora.
Então, toda hora eu só deixei passar uma vez, porque senão.
Que isso?
Já atacou. É colégio que ele já estudou. Tá nesse nível, sabe?
Ah, não, mas eu falei verdades.
Tá certo. O importante é a polêmica, entendeu? É a polêmica que cresce podcast, entendeu? É isso que o ouvinte quer, no fim das contas. O ouvinte quer aquele gostinho de processo.
Né?
Então, daqui a pouco a gente pode fazer um podcast ao vivo, né? Que aí não tem como cortar.
Caramba. Pois é, programão de rádio, 24 horas, lofi de fundo no YouTube.
Né, mano?
E é isso aí. É. Cara, essa é um pouco difícil, porque, assim, eu li muita coisa, né? Assim, com 15 anos, tinha, tipo, 100 livros no meu quarto, assim. Eu era muito obcecado com leitura, eu li, pra vocês terem ideia, o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, a primeira vez que eu li em 2 dias e meio, cara.
Assim. Ô, louco! Caralho! No fim de semana ou no dia de semana?
Dia de semana. Eu chegava da aula 1h30, eu almoçava 2 horas, eu tava deitado, eu lia de 2 às 10, 2 às 11. Só parava pra poder ir no banheiro e lia. Fiz isso na quinta, numa sexta, terminei num sábado, entreguei o livro na segunda pro cara que tinha me emprestado, assim.
You're pretty good! E ainda emprestado, nossa.
Caralho, quando eu crescer eu quero ser igual os Scaldini.
Eu lia obcecado, assim, eu lia muito. Então eu li de tudo que vocês podem imaginar, sabe? Eu li de Senhor Argiloso Cortez, que é um bagulho, assim, da Irlanda, que é um esqueleto que lança bola de fogo. A Artemis Fowl, que é Eowyn Colfer, também da Irlanda, mas numa vibe já próxima ali do Douglas Adams, assim, em questão de referência e tal. Tanto é que é o Eowyn Colfer que encerra o Guia do Mochileiro com o último livro, né? O sexto livro, quem escreve é ele, porque ele é um cara muito bacana. Uhum. E, assim, também aventurando ali nos hardcore, sabe? Eu tenho Senhor dos Anéis, eu tenho Hobbit, eu tenho Silmarillion, eu li Filhos de Urim, eu li Contos Inacabados. Mas vou falar que o meu favorito no coração, talvez já adiantando alguma pergunta, é o Neil Gaiman.
Sim, pô, New Game, eu tô lendo Sandman, cara, o New Game é sensacional.
Cara, Sandman eu já li umas 3 vezes, assim, completo, os quadrinhos originais, né, da década de 70, 80, uhum. E assim, pra mim é uma obra-prima, assim, o New Game pra mim é o melhor escritor de fantasia e um dos melhores escritores do século 21, assim. E do século, e do final do século 20 também, né? Que a gente não pode tirar o cara do fato que ele começou lá naquela época.
Uhum.
Mas, assim, e um outro cara que eu acabei conhecendo e que tem uma amizade com o Neil Gaiman é o Patrick Rothfuss.
Ah, sim.
Das Crônicas do Matador de Rei.
Conheço bastante.
E, assim, eu vou ser obrigado a dizer que tudo dele vai ser meu favorito, assim. É, então, meu personagem favorito é o Quoth, o bardo.
Quoth.
É, aquele nome horroroso que ele criou pro personagem principal.
Ah, mas não se preocupa, ninguém cria nome pior que o Jorge Lucas.
O Jorge Lucas, ele só lança no... Ele pega um tabuleiro de ouja e pede pra um espírito soletrar qualquer coisa e coloca o nome, sabe?
Não, na verdade, existe uma teoria de que o Jorge Lucas e o Kojima sejam baianos.
Sejam baianos.
Enfim, é só uma teoria, assim.
Com muitas evidências.
Muitas evidências, cara. Mas o Kuo é meu favorito. Assim, eu gosto da construção do personagem, sabe? Eu acho As Crônicas do Matador de Rei um livro foda, assim, em estrutura. Toda vez que eu releio, eu acho um bagulho lá que eu não tinha visto antes, assim.
Eu ainda não li esse livro, ele ainda tá no meu wishlist aí de coisas futuras. Infelizmente, o único livro que eu posso apontar aqui com mais lido por mim foi o Vadimekon, infelizmente. Mas, tipo assim, de todo mundo que eu conheço que já fala desse livro, só teve uma pessoa que falou que era uma fantasia genérica. Não foi nem assim, tipo, é ruim, é uma fantasia genérica. Eu falei, né?
Cara, eu sou obrigado a discordar com essa pessoa. Assim, tem muita gente que fala que é uma mistura de, tipo, de Game of Thrones com Harry Potter e tal, mas a real é que não tem nada a ver, assim. A escrita do Rothfuss, ela é muito bonita, sabe? Eu acho que é uma parada que, na verdade, justamente falta no Harry Potter e no Game of Thrones, assim, é que tem uma poesia na escrita dele que, tipo, se você lê em inglês principalmente, assim, você fica encantado, sabe? É uma parada meio Neil Gaiman, assim.
Uhum.
Que as construções de frases do Neil Gaiman são todas muito poéticas, assim. Principalmente as em inglês, quando você pega os originais, é tudo muito, muito relacionado à poesia, assim, que ele é muito fã do Shakespeare, né? Então, é um outro mundo, sabe?
Sim. Não, até porque o Martin, ele chega a ser massivo, né, cara?
Eu acho insuportável. Sinceramente, abrindo meu coração aqui, eu falei isso num artigo já no nosso site lá do Pergaminho, eu falei isso no vídeo do Tá Na Estante, o primeiro. Eu acho que o Martin, ele escreve mal, assim. Como escritor, eu acho ele um pé no saco, sabe? Eu não tive paciência pra reler os livros todos, porque eu achei muito chato.
Eu também acho o Martin um saco, eu nem consigo assistir a série. Eu terminei na metade do primeiro episódio, lá, 30 minutos de vídeo.
A série eu acho bacana justamente por isso, porque a criação de mundo dele ali, tipo, ele como produtor, roteirista, eu acho bacana, porque ele te dá uma imersão muito boa, assim. Mas como escritor, você ficar lendo, tipo, uma lista de compras que ele faz ali, de, tipo assim, listar tudo que tem, sabe, em cena...
Uhum.
É insuportável, porque no fim das contas o enredo da história não acontece, sabe? Ele, tipo, passa 15 páginas escrevendo coisa, em uma página ele mata um personagem, aí coloca um cliffhanger na última frase e coloca outro capítulo pra te meio que tirar um hype, sabe? O Martin é, tipo, um traficante de cliffhanger, sabe?
What are you buying?
Caramba!
Ele, mas tipo, vira um bagulho vicioso, porque ele mata um personagem, joga uma nova expectativa. Aí ele te segura um tempo, coloca um outro personagem ali, faz a mesma coisa nele. E isso eu acho um saco, assim, porque no final das contas, se você tem uma overdose da parada, sabe? Você não aguenta mais aquele mesmo esquema dele, assim. E eu estressei.
Entendi.
Eu estressei, eu cortei relações. Cortei relações. Podem me xingar depois, entendeu? Excluir ele do WhatsApp e tal. Falei, cara, não dá, esse estilo de escrita pra mim não bate, entendeu? Você se vendeu pra HBO pra não publicar livro antes de acabar a série.
É bem louco, assim. A minha opinião, assim, particular sobre o Game of Thrones é que eu acho muito... Não tem elementos fantásticos o suficiente pra me dar onda, tá ligado? Porque esses 3 dragãozinhos e os zumbis lá não são o suficiente, não.
Mas isso aí pra mim funciona, porque eu acho ali a questão da política da série bacana.
Não, é bacana.
Eu acho a pretensão da série boa de ser uma série de política, sabe? Assim, o que Roma fez muito melhor, sabe?
Ah, o que o House of Cards fez muito melhor também, né?
Que House of Cards fez, embora House of Cards seja necessariamente fantasia, seja ficção.
É, mas em termos de política ali, o House of Cards é...
Sim, sim, a discussão da política no início de Game of Thrones ali, pra mim, ela é muito bacana. No final, a série perde isso, e fica claro que a série perde isso, porque justamente eles abriram mão do Martin escrevendo os livros, né? Eles falaram, não, deixa que a gente resolve, nossos roteiristas da série vão resolver melhor, e você vê que eles não resolvem, assim.
Entendi.
Eu, quando comecei a escrever, eu tinha uma tendência muito grande a querer detalhar absolutamente tudo da maneira como eu tinha pensado. Só que, tipo, quando eu fui amadurecendo, assim, intelectualmente, digamos, né, que eu comecei a escrever meu livro quando eu tinha 15 anos, eu fui relendo os meus materiais antigos e eu fiquei, porra, mano, eu tô tirando a imersão de quem quer que seja que esteja lendo esse troço, simplesmente porque eu tô perdendo meu tempo descrevendo minuciosamente aqui uma arquitetura, descrevendo minuciosamente a roupa que o cara tá usando, sendo que a minha opção foi de tentar confiar um pouco mais nos leitores e descrever numa proporção assim, um pouco mais razoável.
Pois é, eu tava vendo uma discussão recentemente no Twitter, inclusive, e o Patrick Rothfuss estava envolvido, de que alguns teóricos, eles justamente falam sobre você, teóricos de escrita, né? Você deve colocar só três características do personagem, nem todas necessariamente precisam ser sobre físicas. Então deram um exemplo de uma do Patrick Rothfuss, de que ele fala que era uma garota magra com um cabelo dourado ao seu redor, como se fosse uma aura, e um vestido rasgado, sacou? E assim, a construção frasal dele em si é muito melhor que isso, que eu falei aqui agora, que foi muito tosco. Mas tudo isso já descrevia personagem porque você precisava saber, sabe? E isso foi uma parada que eu aprendi também, assim, eu comecei a escrever mais ou menos com essa idade, com uns 15, 16, um pouquinho mais pra frente, já na virada dos 17. Minha pretensão inicial era ser um mangaká no Japão, aí eu descobri que isso significava ser um escravo do sistema.
Né?
E aí eu desisti, eu falei, porra, que se foda, desisti de aprender japonês, eu tava fazendo aula, já tinha uns 2 anos e tal, eu falei, pô, isso não é vida.
Isso não é vida, isso é ter 4 horas livres por semana não é uma escolha.
Pois é, e aí eu falei, cara, eu vou focar na parte, porque eu gostava, eu planejava as histórias, criava todos os personagens, todas as sagas, que não sei o quê. E eu, só que eu nunca começava a história, que eu nunca achava meu desenho bom. E aí eu falei, porra, quer saber um negócio, cara? Eu vou fazer outra parada. Vou focar só na parte que eu gosto, que é o roteiro. E vou só escrever. Eu acho que isso vai funcionar pra mim. Eu já gostava de escrever antes e tal. Vou focar nisso. E aí eu comecei com esse mesmo problema, que é a questão da descrição excessiva, assim. Meus primeiros materiais, e a maioria nunca viu a lua, todos são extremamente descritivos, são, tipo assim, eu ficava uma página descrevendo como é que é uma campina, sacou? Tipo assim, tem umas árvores ali, a luz do sol bate em tal ângulo, e a água brilha de tal forma, em tal trecho, mas ali entra uma sombra que não sei o quê. E aí eu falei, mano, que coisa chata, sacou? Tipo, eu, depois de um tempo, eu comecei a ficar incomodado com aquilo, até porque eu fui pra uma leitura um pouco mais densa, que eu fui pra uma leitura de clássico, assim. Clássico mesmo, gente que morreu há 150 anos, pelo menos, sacou?
Ô, louco!
Então eu fui em drogas pesadas, sacou? Fui Balzac, Dostoiévski.
Caralho.
Assim, o cara mais recente que eu li foi o Saramago, sacou? Recentemente, assim. E eu fui muito no Hemingway.
Caralho.
Assim, escritores do início do século passado, do século 20, nos Estados Unidos, tem uma escrita muito foda. O Hemingway, a escrita dele é praticamente desprovida de adjetivo. Só que a escrita dele ainda fala muito. Assim, tem momentos que ele não diz nada, mas, tipo assim, em termos de adjetivação, mas ele diz tudo. E isso é muito foda, sabe?
É basicamente o primeiro capítulo do meu livro, há uns anos atrás. Era isso, eu perdi, sei lá, tipo, o capítulo inicialmente tinha 20 páginas, sendo que no mínimo as 5 era só pra poder descrever a planície que começava a história, sabe? Eu falei do solo, eu falei, tentei descrever a geografia do rolê, da onde que ficava a vila. eu descrevia vegetação, caralho, era um engordo.
Assim, em alguns momentos isso funciona, assim, Grande Sertão, por exemplo, é Grande Sertão da Guerra de Canudos?
Não sei.
Me corrija se eu estiver errado. Mas o livro que o cara escreve sobre a Guerra de Canudos, ou é Grande Sertão Veredas, ou é...
É Grande Sertão Veredas.
Pois é, Grande Sertão, por exemplo, uma parte do livro, um terço do livro, é toda a descrição geográfica.
Né?
Toda, tipo assim, umas 100 páginas de descrição de como é que era o solo, a vegetação, não sei o quê. E aí, tipo assim, o livro é todo isso. E nesse pique, assim, só que o livro funciona dentro do conceito dele ali, é um clássico tal. Só que o problema todo é esse, tipo assim, se você mira no clássico, sua chance de errar é sempre muito grande, sabe?
Sim, sim.
Até porque é uma escrita que não combina com o período atual em que a gente vive, né?
Não só o estilo da escrita, mas, tipo assim, a pretensão dos caras nunca foi ser um clássico, sacou? O cara só escreveu uma história foda.
Sim.
Assim, e é justamente essa pretensão que funciona, sabe? Eu vejo isso um pouco no Neil Gaiman, assim. As histórias dele, você vê que não tem pretensão de ser, tipo... Porra, lição de vida e o caralho, mas...
Referência no gênero, né?
É, tipo, o cara é uma referência no gênero porque ele faz uma parada que ninguém na fantasia faz, na minha opinião, e que se faz muito na ficção científica, que é espelhar a realidade num contexto extrapolado, né? Tipo assim, a ficção científica sempre trabalha contextos atuais, extrapolando algum quesito em que você possa trabalhar esse dilema, tipo, imortalidade, o que é ser humano... Esse tipo de coisa, só citando alguns mais por alto, assim.
Sim.
Na fantasia você não vê isso tanto, assim. Você vê mais a fantasia pela fantasia, né? Tipo, é o universo pelo universo, é a imersão pela imersão.
Simplesmente pelo mágico, né? Não por uma discussão.
Exatamente. O Neil Gaiman, por exemplo, Filho de Anansi, é uma história de família, é uma briga entre dois irmãos. Independente do que aconteça na história, as loucuras, é uma história sobre isso. Lugar Nenhum é uma história sobre a invisibilidade daqueles que estão vivendo nas margens do sistema. E ele cria um mundo mágico em que os mendigos vivem, mas no fim das contas, esse mundo mágico são as próprias ruas, sabe? Que, tipo assim, as pessoas estão ali e elas estão, tipo, invisíveis aos nossos olhos, mesmo que você, às vezes, saia do seu prédio e enxergue, possa enxergar elas, sabe? Então, os livros dele, e Sandman, nesse caso, faz isso muito também, o sonho ele personifica tudo que é humano, e todos os dilemas dele são humanos, é uma briga com os irmãos.
Sim, é, tipo, ele é uma entidade mega poderosa, mas ainda é muito contido como um ser vivo.
É um coração partido, sacou? O cara tá ali vivendo os mesmos dilemas. E, assim, spoiler, mas não spoiler, porque Sandman tem 40 anos. Mas ele também morre, sacou? Embora ele não morra, né?
É, não, mas isso é bem discutido no tempo, que tipo, não é que as pessoas morrem, é que tudo passa, né?
Sim, sim.
Todos chegamos, mas todos vamos pra algum lugar.
Pois é, e pra mim ele é fantasia, sim. Se você nunca leu nada do Neil Gaiman, leia. A primeira coisa que eu li dele foi Stardust, e Stardust é fantástico, assim. Tem gente que só conhece o filme.
Eu fui no cinema ver o filme, cara, achei meio chato.
Então, o filme é uma merda, cara. Tipo assim, sério, o filme é justamente o que o livro não é, sacou? O livro, ele é uma fantasia com um conto de fadas, só que ele é um conto de fadas real, sacou? As pessoas morrem, as pessoas transam, as pessoas, tipo assim, sangram, sacou? A bruxa, ela é ruim de verdade, ela decapita pessoas, sacou? Ela mata o unicórnio e usa o unicórnio da magia negra.
Olha, isso não tinha no filme.
Ela quer, tipo, arrancar o coração da estrela. Tipo, ela quer, tipo, o início do... O primeiro capítulo de Stardust é, na verdade, o principal sendo concebido, sacou?
Olha aí.
E tem uma descrição de sexo de 2-3 páginas do cara sendo concebido, daquela relação se estabelecendo, sacou?
Cara.
Tipo assim, e é outra vibe. Aí você vai no filme, a mulher só abre a porta do cara e sorrir pra ele, sabe? Puxa ele pra dentro, assim.
Pô, pode criar isso mesmo.
Isso é muito dedo. Isso é muito dedo de produtor, assim. Olha, a gente tem que vender censura livre.
É a maldição do PG-13, né, cara?
Sim, cara. A culpa disso tudo é do... Qual que é o nome dele, cara? Do Steven Spielberg, que criou o PG-13.
É, tipo assim, é aquela coisa do, cara, a gente tem que vender pra criança, sacou? Só que você não precisa. A verdade é essa, tipo, você pode fazer um filme lucrativo que não venda. Tipo, o James Wan provou isso com Invocação do Mal, sacou? Que virou uma franquia de terror, sacou? O cara criou um universo compartilhado de terror. Deadpool fez isso, sacou?
Então, o que eu ia falar, Deadpool era um filme que jamais, a Fox jamais permitiria, porque é um filme de adulto, né? Censura R. E foi o filme mais lucrativo do universo X-Men.
Sim, sim. Lucrou muito mais que todos os outros. E, tipo assim, depois fizeram Logan, que é um puta filme, sacou?
Né? Não arrecadou tanto quanto o Deadpool, mas é um marco pra um personagem solo.
Pô, não só isso, mas pra mim é um marco pro cinema de herói, assim, porque você criou, eles criaram uma história que, e justamente voltando à questão da fantasia, não só sua fantasia, que se você tirar o elemento fantástico do Logan, ainda é uma história que se sustenta completamente, sabe? Ela não é uma história que depende das garras do Wolverine.
Ela não depende, mas ela se apoia muito aos outros filmes também. Ela se apoia bastante, tem isso, mas... De fato, você pode assistir Logan sem ter assistido os outros.
Sim, pô.
Mas o choque emocional vai ser pra quem assistiu todos os outros, né? Faz muita referência ao primeiro filme, ao 2.
Mas não só isso, mas tipo assim, é uma história de western, sacou? É uma história de faroeste.
É um road movie, né?
É um road movie, sacou? É a história. É um personagem Clint Eastwoodiano, do Homem de Poucas Palavras, durão, que encontra um novo significado na vida, geralmente na forma de uma jovem mulher, que ocorre muito. Igual Bravura Indômita, porra. Sacou? É meio que uma versão regenerativa de Bravura Indômita, assim. E isso é muito doido. Se você for parar pra pensar em termos de estrutura, porque os outros filmes de heróis, eles dependem dos heróis, assim. Um filme que eu gosto muito, embora seja uma opinião polêmica, Batman vs Superman.
Não, tipo, aqui tá todo mundo junto. A gente abraça, vem cá.
Você tá em casa.
Tá em casa. Aqui você nunca vai ser bulinado.
Eu acho Batman vs Superman um filme foda, só que ele é um filme que se sustenta todo na discussão do herói, sacou? Tipo assim, se você tirar a questão do Super-Homem, do Batman, ele é um filme que não existe, assim.
É um filme vazio, né?
Não necessariamente vazio, mas ele é um filme de uma camada só, assim. Coisa que pra mim Logan não é. Que é essa questão do tipo assim, se você tirar o Wolverine do filme... A história, aquela jornada do homem se sustenta, mas se você tirar o Superman da história, a história do homem enfrentando uma potência maior não faz tanto sentido.
É.
Porque a discussão do Batman é justamente o Super-Homem ser uma entidade. Então ali você tá preso ao arquétipo, sacou?
Lord Hania.
Eita.
Seu protagonista e favorito. Não precisa ser protagonista. Herói.
Ah, protagonista? Tá, não necessariamente herói. Ah, a resposta é muito fácil. Guts do Berserk.
I'll let you live so you can take a message to your master for me. Tell him the Black Swordsman has come.
Ah, por que será, né?
É, por que será, né? É muito fácil, cara. O Guts, ele é tipo... O pessoal fica falando de Boku no Hero, Naruto, falam que o pessoal é B10. B10 é o caralho. O original B10 motherfucker dos mangá anime é o Guts do Berserk. Ninguém se fudeu tanto na infância e depois na adolescência mais ainda do que esse cara. Ninguém. Mas, Scaldini, você leu o Berserk?
Berserk não, assim, o mais próximo que eu li de adulto, assim, foi o Guts, cara, que eu parei no finalzinho porque era uma bad vibes danada, velho. Chegou a me fazer mal, assim.
Você que gosta de fantasia medieval, você deve gostar de mangá também, dá uma lida no Berserk, cara. Mangá, não precisa ver anime, que anime, tipo, não chega muito perto do nível do mangá. Como um resumo básico do personagem, o cara, ele começa nascendo uma mulher enforcada, mas por aí.
Caralho.
Bacana.
Aí ele é adotado por um grupo de mercenários, por um casal que a esposa tinha acabado de perder o bebê. Aí o cara, beleza, ela acabou de perder o bebê, pega essa criança aí.
Caralho.
Um tempo depois, acho que uns 3 anos depois, a mulher morre de uma doença. E deixa ele à mercê do pai adotivo, que era um mercenário, e trata ele mega mal. Bate nele, obriga ele a lutar. O cara, tipo, com 5 anos, ele é obrigado a usar uma espada de gente adulta, sabe? Que ele, o cara falou, não existe espada pra bebê, tem que brigar na porrada mesmo, briga aí com espada de adulto. Aí depois um cara abusa dele quando ele tem 8 anos, sabe?
Caralho.
Sexualmente e tal, do grupo do mercenário dele. Tudo bem que depois ele vai lá, mete uma flechada no olho do cara no meio da floresta, se vinga. Só que aí vem um pulo do gato. Quem vendeu ele pra esse estuprador aí da puta foi o próprio pai adotivo. Ele ficou de saco cheio do moleque, porque a esposa já não tava mais viva. Aí falou, toma esse moleque aí pra você, que é todo seu.
Caralho.
Bacana, a história é pra ler num domingo tranquilo, entendeu? No meio da tarde.
Você põe aqui, ó, filhinho. Hoje você vai conhecer Berserk, pra já deixar a criança forte no resto da vida.
Já Já começa com o nome, né, cara?
É.
Pô, pois é.
Berzer.
É uma história pra você mostrar pro seu esposo, pro seu namorado.
É, mostrar pra avó, sabe? Almoço de família, fala, avó, vamos sentar no negócio tranquilo aí, ó.
Se a Lady Rania...
Se a Lady Rania...
Se a Lady Rania virar pra você, Lord Rania, e falar assim, olha, Berserk S2, o que que tu faz?
Ah, eu já meto uma adaga no peito dela pra deixar... Como é que vai ser a relação pra frente?
Caralho.
No começo é só escrotidão.
Escrotidão.
É, então. Mas depois o Guts, ele conhece um mercenário, o Griffith.
Griffith.
Que ele perde pra ele, tipo, olha, agora você é meu. Você vai me pertencer. Depois de muitas batalhas, acabam virando amigos, né? Só que ele conversando com a donzela, tipo, ó, o Gri fala, pô, eu tenho um sonho. Eu vou, sabe, fazer o que eu for preciso pra eu chegar a esse sonho. Aí a mulher fala, não, é verdade, tipo, pô, você tem uns amigos aí, o bando, né? O que era o bando do Falcão, que era uma legião de jovens, que era, geralmente quem brilha nas batalhas eram adultos. O bando Falcão era jovens de 15, 16 anos, no máximo 20, todos seguindo o Griffith. Aí o cara fala, não, cara, eles não são meus amigos, eles são só meus subordinados. Eu não reconheço ele como os amigos. Pro cara ele ser meu amigo, ele não pode se apoiar a mim. Ele tem que ser totalmente dependente de mim. Aí começa a batalha do Guts pra, sabe, ser reconhecido pela amizade do Will. Eu não tenho objetivo, sabe? Se eu mato 100 pessoas, 20 mil, não é interessante se o cara, tipo, não mata ninguém e tá atrás do sonho dele, sabe? Buscando o objetivo dele. Tudo bem que lá na frente dá merda, sabe? Mas isso aí é outra história, já é meio do caminho.
Pô, mas agora eu lembrei de um personagem de mangá, meu protagonista favorito, Saitama.
E se alguém aí falar que eu só venci porque cheguei atrasado, vai levar na orelha!
Pô, Saitama.
Uapa! Porra, Saitama é massa.
Porque, cara, eu tenho um artigo no pergaminho também, assim, que a primeira vez que eu vi um One Punch Man, minha cabeça explodiu, assim, com um soco também.
Com um soco.
Que, cara, é tipo assim, a história, ela é muito louca, assim, se for parar para pensar, porque é como se fosse uma paródia de Dragon Ball, né?
É, como uma paródia, tipo, do gênero shonen mesmo, né?
É, tipo, porque todo mundo levando um negócio super a sério, o cara resolve qualquer coisa com soco, um peteleco, um tapa, um sopro, uma bicuda, uma cotovelada, uma ombrada, sacou?
Né? O cara, ele se esforçou tanto que ele já não precisa mais, sabe, buscar um objetivo, ele só vai lá
mas
e vai.
Mas se esforçou tanto que ele ficou careca, sacou?
Eu acho que é perigoso, assim, porque o cara que escreve, né, a pessoa que escreve, tem que se reinventar muito, porque, tipo, um colega meu falou uma vez, o perigoso é se tornar uma história em que a dificuldade do Saitama é chegar no lugar, porque quando ele chegar, acabou.
Mas aí eu acho que entra o elenco de apoio.
Não, pois é. Pois
eu
é.
Acho que o elenco de apoio funciona ali, entendeu? Porque tem outros personagens que são muito interessantes, tipo o Homem-Cachorro.
O Genos, pô, você podia ter um anime só do Genos, só um mangá só do Genos que ia funcionar.
Ah, o Genos é muito chato, cara, credo. Nossa,
é.
Pô, ele é muito chato, velho.
Olha, as melhores brigas que tem é dele, cara.
Não, que isso, o Senhor Cachorro eu queria muito ver, velho. Nossa, todo o... O próprio fato de que o Blast, né, que é o número 1, nunca apareceu até agora, pô, ficou num hype desgraçado, velho.
Tem isso, né? E o que o número 5 lá tava tramando também, né?
É, tipo, Soldado de Aço lá, sei lá o nome do maluco lá.
Isso, é. Aquele personagem genérico lá.
É, tipo, é o cara do robô, né? Sempre tem o cara do robô, a criança gênio.
É, a criança irritada, a menina, a mulher irritada, né?
É. Pô, mas pra mim o Saitama é o melhor personagem. Que, tipo assim, ele tá cansado, sacou? Tipo, você vê que o cara não queria estar ali, velho.
Na verdade, eu acho que tipo, ele é tão poderoso que ele, tipo, ah, cara, tipo, isso daqui não é uma coisa que eu tenho que esquentar a cabeça. Isso é só a percepção que eu tenho, sacou? Que, tipo, ele pode resolver tudo aquilo tão rápido que ele, ah, cara, eu sou. A parada que ninguém ainda me reconheceu, sabe?
Eu acho que ele chegou no ponto da apatia, sabe? Tipo assim, ele chegou num poder tão. Na onipotência tão grande que tudo pra ele é irrelevante. Não tem mais emoção na vida, né? Tipo,
isso é perigoso, cara, porque ele é um herói e o herói precisa de empatia.
É, só que é aí que eu acho que entra a parte interessante do One Punch Man, assim, porque ao contrário do anime tradicional, do shonen, que o cara tá sempre procurando um inimigo mais forte, não existe ninguém mais forte que ele, né?
Uhum.
Então, tipo assim, o cara já atingiu um ponto em que todo herói quer chegar, sabe? Eu acho que a história é trabalhar daí pra frente e isso é muito foda, assim.
Uhum.
Porque você não precisa acompanhar o protagonista, tipo, eu preciso ficar mais forte, aí o cara vai lutar contra o cara Aí o vilão bate nele e fala, eu tenho um superpoder escondido. Aí o vilão fala, não, mas eu tenho um poder escondido. Aí ele fala, não, mas eu tenho um poder mais escondido ainda, sacou?
Aí chega, não, porque existe um cara que ninguém conhecia, que ele tá lá na puta que pariu, que ele sim é que é o mais poderoso de todos, né?
É, isso pra mim é um problema que o Dragon Ball criou no gênero, assim.
É.
Isso claramente é um legado que o Toriyama deixou pro Shonen, sabe? É tipo o inimigo que vem do espaço, sacou? Que é uma desculpa sempre muito boa, assim.
É, se bem que tiveram pessoas que conseguiram driblar essa técnica, tipo o Yu Yu Hakusho conseguiu driblar bem, Jojo's Bizarre Adventure conseguiu.
Nossa, Yu Yu Hakusho é sensacional, cara. Sim.
É, o... cara.
Eu espero até hoje pelo fim de Hunter x Hunter, né? Eu sou um dos poucos 15 fãs que ainda existem e se apegam à história realmente, assim, porque, porra, a escrita do cara também é muito boa. Esqueci o nome do desgraçado agora.
É o Toshiro, né?
Acho que é isso. Mas, pô, o Hunter x Hunter, o início é muito bacana, a questão da prova, né? Aí depois, porra, a saga do Killua, pra mim, é uma das melhores sagas ali.
Não, é que eu ia falar aqui, comentar no Yu Hakusho, que também ele consegue criar uma gama de um núcleo de personagens que são muito interessantes e muito diferentes entre si.
E aí ele só dá um Ctrl-C, Ctrl-V e passa pro Hunter x Hunter. O esquema é o mesmo, é o cara alto, bobão, é o protagonista feliz e engraçadinho, é o cara amigo barra rival, quieto, calado e misterioso, e é o cara, tipo, andrógino do grupo, assim.
Isso.
Inclusive, Kurapika é chato pra caralho, nossa senhora. Toda a saga do Kurapika, pra mim, ela, tipo, acaba com a história, assim. A saga da aranha lá, pô, chata demais. Essa com a falação danada. Essa nova saga do Novo Mundo lá, que é mó discussão, bem de quarto, de ensina nem, não ensina nem. Aí para o mangá por mais 6 meses, aí volta 3 meses. Aí ensina nem mais um pouco. Aí você fala, porra, vai finalmente andar. Aí tem mais nem. Aí eu falo, caralho, não aguento mais, sacou?
Então, aí, você tipo falou assim, que você foi amaldiçoado pelo One Piece porque nunca vai acabar, e pelo Hunter x Hunter porque entra em ato, né? Toda hora.
É, tipo, o Hunter x Hunter vai durar mais que One Piece enquanto não deveria, né? Tipo, se o cara já tivesse escrito tudo, já tinha acabado, já tava feliz, satisfeito, já tinha, tipo...
Fica tranquilo que eu entendo como é que é, porque esse é o mesmo problema do Berserk. O cara não termina a droga da história.
É assim, o caso do Hunter x Hunter, o cara fica doente, né? Tipo, até entendo. O cara adoeceu na época do Yu Yu Hakusho.
É, não, verdade, verdade.
Né? Ele é casado com a mulher que escreveu o Sailor Moon, inclusive, que isso eu achei sensacional, tipo assim...
Você é louco, né, cara?
Que casal, né? Porra. E aí o cara adoeceu nessa época, ele meio que, tipo, chegou num ponto que tava fugido de saúde, assim, não conseguia mais continuar com a história, mas o Hunter x Hunter também é uma história muito boa. Porra. Como é que a gente pode esquecer de Fullmetal Alchemist, né?
Pô, ah, não, aí sacanagem. Aí essa... Não, tipo... É, não, cara, nem... A gente tinha que falar, fazer um programa só de Fullmetal pra falar de tudo, cara, mas... Fullmetal, ele pega o padrão e faz do... Sabe, tipo, ele vê tudo que é padrão e tira. Ele não faz o que é o padrão.
Pô, Fullmetal, tipo assim... Nossa... É perfeito, assim, pra mim. Eu não tiraria nada da história, sacou?
E nem colocaria mais também, né? Tem isso.
Pô, não tem um fillerzinho, sacou? Não tem nada fora do lugar. Tudo amarra no finalzinho bonitinho, sabe? Não fica, pô, não fica ponto sem não ali, velho.
Importante, o Rafael parou no episódio 18 do Fullmetal Alchemist.
Nossa, cara, que heresia. Que heresia com a Hiromu. Porra.
Nem sei em que episódio que eu parei, mas tá foda.
Eu teve um dia que eu falei, não, preciso terminar Fullmetal. Aí eu consegui, nossa, foi uma catarse no final.
Cara, eu tenho metade dos quadrinhos, tipo, eu tenho exatamente metade da história em mangá físico. E, tipo assim, eu li o resto na internet, né, nos tem que censurar essa parte, nos ilegalzão, né. E depois, tipo assim, eu vi o original na rede de TV, o anime, sacou? Vi o Brotherhood agora, assim.
Uhum.
Pô, Fullmetal é obra-prima, assim, sacou? Não tem como você falar que não. É, e as mulheres escrevem bem, cara. Tipo assim, eu acho isso foda, porque pra mim, em questão de roteiro, até traço também, detalhe e tal, a Hiromu manda muito bem. A mulher do Dee Grayman manda muito bem. Embora o Dee Grayman tenha sido cancelado, a mulher manda muito bem também.
Pô, Agassi, mulheres, o pessoal da Clamp também, né? Manda muito bem.
Porra, o grupo Clamp é muito bom. Só com o XXX Holic, que tem um nome, inclusive, engraçado, se não parar pra pensar.
É, parece que é de outro site aí da vida.
Pois é, é mais, pô, é o Holy que é muito bom, o Tsubasa Reserve Chronicles eu comecei a ver, não consegui encontrar mais depois, mas é foda.
Uhum.
E também tem o Katekyo Ritmo Reborn. Porra, Katekyo pra mim foi uma descoberta maravilhosa na minha vida, assim. Foi uma parada que eu descobri que eu achei incrível, cara. Que é um bebê mafioso, sacou, que pega um jovem japonês pra ser o novo líder da máfia e ele não quer, velho.
Ô, louco, tipo o poderoso chefinho.
Cara, não. É tipo assim, o bebê é um assassino que foi amaldiçoado naquele corpo, sacou?
Ah, tá.
E ele, e toda vez que o jovem precisa agir, ele não quer, ele dá um tiro no jovem com uma bala que meio que ativa a alma dele e o jovem luta só de cueca, sacou?
Da fuck, velho.
No início é assim. No início a história é toda de comédia, também é aquela coisa, né? Tipo assim, conforme a história vai avançando e a opinião do público vai mudando, ela, depois a história vira toda de ação e tal.
É a maldição dos mangá, né? Famosos, sempre assim.
É, mas eles mantêm bem o núcleo de comédia, assim. E Katekyo também é foda, os personagens são muito bem construídos e tal, você tem uma aura maneira ali. E a última saga é um Battle Royale com todos os personagens.
Um Battle Royale.
É um Battle Royale, literalmente, tipo assim... A última saga é um Battle Royale. Você pega todos os personagens que foram criados, sacou, que todo mundo gostava, e fala, ah, velho, põe eles pra lutar.
Põe eles pra lutar.
Achei foda. Eu falei, porra, isso que é coragem. Ela fez o que todo mundo queria fazer e nunca teve coragem, velho. Ela falou, ah, se for, a editora vai cancelar depois mesmo. Vou pôr todo mundo pra sair no soco, matar uma galera aqui, e é isso aí.
Eu fiquei meio calado agora porque eu não manjo muito de anime. Eu fiquei meio boiando. Mas você, Lord Hunter, me julgando porque eu não assisti Fullmetal, eu assisti Evangelion tudo.
Sim.
Pô, isso aí é um pecado que eu cometo também, que até hoje eu não vi.
Quê?
Hoje eu não vi nada de Evangelion.
Não, fica tranquilo, você tem Netflix, quanto Netflix, não tem?
Tem.
Ah, daqui a algum, até o final de março deve sair tudo na Netflix, você vai lá e vê.
É, tipo assim, Evangelion é tão bom quanto o anime, são os memes do mesmo anime.
Memes, né?
É, falam que a história é muito boa, assim, mas a primeira vez que eu tentei ver, eu peguei no meio, sacou, bom de andando, assim.
É, não, é muito mais psicológico do que de ação.
O Evangelion começa meio pra captar o público. Começa com uma coisa, tipo, mais basicão, mais clichêzão. Aí na segunda metade é piração total.
É.
Negócio de piroca, sabe? Eles estavam querendo fazer uma coisa mais pra criança, agora vai pra adulto. Entra na cabeça dos personagens, que é uma coisa absurda. Mas ainda assim é bom, sabe? Eu, pelo menos, nunca vi antes. Mas eu admito que não é pra qualquer um, sabe? Não é qualquer um que vai conseguir apreciar a história do Evangelho.
É, assim, tem muito nicho, né, cara? E, tipo, eu acho que o maneiro da fantasia também é isso, assim. A fantasia flerta com muita coisa e abre algumas discussões, né? Tipo assim, Star Wars, é fantasia ou é ficção científica, sacou?
Ah, vamos, boa pergunta. O que que você acha que é?
Cara, é fantasia. Tipo assim, é...
Eu também acho que é fantasia.
Porque justamente pela questão do debate, tipo assim, a ficção científica, ela pega um elemento científico, né, um dado embasado, uma coisa real, e ela extrapola aquela realidade e trabalha um debate em cima daquilo, né?
Uhum.
E Star Wars não tem isso, assim. Tanto é que Star Wars segue de cabo a rabo a jornada do herói, tipo, no mais descarado playbook do Joseph Campbell, assim. Não que seja ruim, né? Tanto é que se tornou um fenômeno mundial.
Aham, uhum, concordo.
Mas, tipo, dizer que é ficção científica é forçar muito ali, porque não tem nada, nenhum debate que é criado em cima, assim. E, tipo, a força não é científica, sacou? A força é totalmente religiosa, assim.
Não, e outra coisa também, você tira o elemento é fantástico, nave, essas coisas, você tira isso de Star Wars. Mesmo assim, não vai, sabe? Não vai ser ficção científica.
É, tipo...
Que a ficção científica tem aquele tecnobubble, sabe? Ser uma coisa embasada em algo que existe e...
É, tipo, Star Wars, você tirar as naves, vira uma história de cavaleiro, sacou? Vira Eragon.
É, vira uns camelos no meio do deserto, né?
Pô, vocês já leram Eragon, o livro? O filme é uma merda também. O livro é bacana.
Não, nunca vi. Nunca li, quer dizer.
Eu vou contar pra vocês o roteiro e é o seguinte. É um jovem, órfão... Que mora na fazenda do tio. Um dia, ele intercepta uma mensagem de uma princesa capturada e recebe uma arma poderosa. Com essa arma em mãos, ele precisa fugir, porque ele encontra um sábio que diz pra ele que ele tem que ir junto com ele, porque esse poder é grande e eles vão ser caçados.
Olha aí.
O tio, então, morre e ele vai atrás da princesa pra poder salvar ela, porque ele se apaixona por ela na mensagem que ele vê.
Eita, já vi isso em algum lugar.
É muito igual Star Wars. E, tipo assim, Eragon é bacana, nem é a história principal, porque o principal, ele tem um primo primo, e depois tem uma história do primo tendo que lidar com os efeitos da merda que o principal fez. Tipo assim, o cara foi embora, a vila do cara foi tomada, sacou? Ei. Aí o primo lidera uma revolução. Aí ele precisa guiar a vila pra fora dali pra ninguém mais morrer. Aí o cara precisa, tipo assim, invadir uma cidade, pôr fogo num porto, sacou? O cara precisa começar a matar e o cara começa a carregar essa culpa dentro dele ali. E aí ele vai fazendo isso e, tipo assim, no final ele reencontra com o principal e você vê a diferença que a jornada fez nos dois, né? O principal ficou o tempo todo praticamente ali naquela tranquilidade de protagonismo, né? Tipo assim, nenhum problema em excesso. O cara se fureu por inteiro, o cara tá todo traumatizado, cheio de pós-traumático ali, entendeu? Tá cheio das neuras, cheio dos problemas, dilema moral.
Os flashbacks do Vietnã, né?
É, e o principal tá tipo assim, já viu meu dragão? Sabia que eu faço magia? Sabia que eu faço isso, que eu faço aquilo? Eu tô namorando uma elfa? E o primo dele vira e fala, pô, mano, eu matei pessoas com martelo de ferraria. Eu lembro do rosto de todas elas até hoje.
Caramba, pesado.
Pesado.
É, tipo, a diferença na história é pesada, assim, cara. Você fala, caralho.
Sem falar que o Christopher Pauline, que escreveu o Eragon, ele escreveu o primeiro volume quando ele tinha 15 anos.
É, Star Wars total ali, né, cara?
É, se eu tivesse publicado o meu livro quando eu tinha 15 anos, bom, talvez hoje eu fosse um advogado muito melhor.
Cara, se eu tivesse publicado meu primeiro livro, eu teria sido processado pelo Rick Jordan, velho. Assim, e pela Blizzard, sacou?
Pela Blizzard. Caralho.
Porque eu tinha escrito dois. O primeiro era meio que um Percy Jackson da vida, personagem adolescente, que descobre que tem poder, etc. Aí começa a ser caçado e tal. E o segundo era uma história medieval do mundo criado do zero. E era tipo assim, uma mistura mal feita de Silmarillion com World of Warcraft.
Ah, não, mas ah, isso do começo todo mundo é, cara. Não tem como fugir.
É, mano, a primeira vez que eu tentei escrever As Crônicas de Griffinhelm, né, que é o meu livro, só tem esse nome ainda por valores sentimentais, enfim. Não fazia ideia da construção do mito do herói, etc, nunca tinha lido Joseph Campbell na minha vida. Aí eu fui olhar, eu passei, tipo, grande parte do que eu tinha escrito na época com um mentor do personagem principal ao lado dele, sabe? Então o personagem principal, ele era uma casca vazia, tá ligado? Era bem louco.
Pois é, assim, quando eu finalmente revoltei, né, assim, eu acabei ignorando até o mito do herói, assim, eu tenho um livro pra terminar até hoje que eu decidi pular, né, eu decidi trabalhar similar à história do Arthas, a queda do herói, né, tipo assim, que eu acho muito mais interessante, pouco trabalhado no mercado, né.
Ah, é, isso com certeza, tipo um arco de mudança negativa.
É, na verdade, a história começa depois da mudança negativa ainda, tipo assim, eu fui além, assim, eu chutei o balde total, sacou?
Aham.
Eu falei, meu personagem vai ter 35 anos, ele vai estar todo fudido já na vida, sacou? Tipo assim, só que no início, né, eu refiz o primeiro capítulo, tipo assim, a história já tem umas 300 indo pra 400 páginas.
Caralho.
Planejado é 900, assim.
Eita!
Nossa.
É, eu vou ter que dividir em três volumes porque eu vi que ia ficar surreal, né?
Caralho.
Aí...
vai ser o seu Witch, né?
É, vai ser um negócio muito doido. Aí, assim, só que o primeiro capítulo da história, ele era, assim, primeira versão copiado e colado das Crônicas do Matador de Rei. Assim, você lê esse primeiro capítulo do Homem do Vento e o primeiro capítulo do meu, copiado e colado, descaradamente. Eu tive que tomar vergonha na cara, sacou? Olhar nos meus olhos, assim, no espelho e falar, João Pedro, não.
Não publique isso, né?
É, tipo assim, mude, cara, melhore. Aí aí rolou ali uma pressão em mim mesmo pra eu falar, cara, vou mudar isso e vou melhorar, sabe?
É, enfim, o não vilão, né, o herói. Eu marquei sem
sombra... Herógenos.
É, o Herógenos. Eu marquei sem sombra de dúvida o Aragorn, né? Eu fiquei muito em dúvida entre o Aragorn e o Geralt de Rivia.
Geraldo.
É uma dúvida... É uma dúvida entendível, Geraldão da Riviera.
Geraldão da Rita, né?
Mas eu acabei marcando o Aragorn por quê? Porque o Aragorn, ele é aquele cara, ele transmite muita sabedoria, mas ao mesmo tempo ele conhece as próprias limitações. E ele tá ali pra ajudar, e ele se mantém ajudando a história inteira. Ele é um personagem que vive os próprios dramas, mas ao mesmo tempo ele consegue passar uma pose meio de que de fodão, sabe? Eu acho ele um personagem muito bem construído, né?
Santo Anéis e herói de verdade é o Fëanor, cara.
Na verdade, é o Sam, né?
Fëanor matou foi pouco, velho. Entendeu? Silmarillion, cara, é uma obra que quando você lê...
O Fëanor é o cara que morreu pro Balrog?
Fëanor é o cara que criou a Silmarils, que fez até os deuses ficarem com inveja, cara.
Ah, sim.
É o nível do maluco, entendeu? O cara que vira e fala, ah, vou criar uma joia hoje. O cara cria um bagulho que, tipo, vira o sol, sacou?
Eita.
Que o próprio Melkor já coloca 3 na coroa dele.
Pois é. Aí, pô, Silmarillion é um bagulho, assim, épico, né, cara? Um Fingolfin lutando contra o Melkor. Ele é o único que fere o Melkor em toda a história, sacou? Tipo, que o cara que fica na frente do castelo dele gritando, sai daí se você for... Se for brabo mesmo, sacou? Até que o cara é obrigado a sair porque tá perdendo moral pros soldados.
Então, falando em Melkor, que é o vilão, barra Morgoth dos íntimos. Que porra, né? O maluco é pica, né? Eu podia ter marcado aqui o Sauron, né? Tentando ser bem clichê. O Sauron é um personagem que eu acho bacana, pelo menos o visual que gráfico, né? Porque eu como
secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito.
Eu como desenhista aqui do Frost Hunter, eu percebo muito as formas gráficas, né? Eu gosto muito do filme. E, bom, o Sauron, ele tem até um discurso filosófico até que muito interessante, só que depois que você conhece o Melkor, aí o assunto muda, porque o Sauron, ele era apenas um lacaio.
Ele é apenas um lagartinho.
Cara, Melkor é Lúcifer, sacou? O Tolkien nunca escondeu que o embasamento dele pro Senhor dos Anéis é religioso, né?
Sim. Os Valar são os anjos e
Os Valar, tipo assim, Ilúvatar era o cara que tinha um couro, sacou? Quem tem couro na mitologia toda? E aí ele tem um corista mais importante, que fica muito egocêntrico, começa a cantar por conta própria, que é carreira solo.
Que é carreira solo.
E aí ele é chutado pra fora da Billboard, essa coisa.
Uma coisa que eu acho muito maneiro, do lore do Tolkien, né, do legendário em si, é que existe uma parada que é como se toda a construção daquele mundo seguisse de alguma forma uma partitura, como se fosse tudo uma canção. E o Melkor meio que ele descobriu um jeito pra você editar essa partitura, né? Ele conseguiu entrar no binário lá do PC e conseguiu renderizar as coisas que ele mesmo pensou.
O cara é o vírus do sistema, né, cara? Ele é o Neo do Matrix, velho. I know
Kung Fu. Exatamente.
Ele é o Neo do Matrix.
Aí,
Melkor matou foi pouco,
tá entendendo? O Neo do Matrix é o anticristo das máquinas, né?
Né?
É, por aí, porra.
Até assim, as representações gráficas dele que a gente na internet, ele é tipo um Sauron mais bolado, né?
É, tipo, ele é o Sauron multiplicado por 10, né? Tipo, altura, assim, presença.
Não, ele que criou os rolê tudo. Se existe, por exemplo, ele tinha Balrogs, mano. Ele tinha Balrogs. Inclusive, tipo, no meu, eu tenho um círculo de amigos que eles são meio puto com o Gandalf, porque ele matou o último Balrog, catou todo o XP e pau no cu da party, né?
É, cara, nessas horas você quita todo mundo do server e frida sozinho, né, velho?
E ainda pegou a segunda classe, que ele era mago cinzento e virou mago branco. Filho da puta.
O cara atingiu nível de meia com 3 dígitos, né?
Né?
O cara atingiu classe de...
De elite?
É tipo uma classe de elite, assim, sacou? O cara foi acima do nível 20, velho, né?
Não, é aquele momento que você, tipo, na screen pós-combate, assim, você vê a sua barra de XP aumentando, chegando no máximo, voltando. Você vai na cozinha, pega um suco, você volta, ela ainda tá lá.
É, você deixa assim uns 5 minutos ali o pano pra você, sacou? E quando acaba, você olha e fala, pô, tá aí ainda, né, cara?
Né, depois é uma porrada de ponto pra você buildar depois, né?
Pois é, mas eu acho o Melkor muito foda, assim, mas eu acho as lutas internas ali que acontecem no Silmarillion fodas, assim, a história do Urim e tal, a história do Túrin, tipo, todos eles muito boas, assim. O Fingon, o Fingolfin, o Finarfin também, a história deles muito foda.
Uhum.
Mas, em vilão, assim, eu acho que é impossível fugir, pra mim, do Coringa, assim.
Mas you of all people should know there's plenty wrong with me.
Coringa.
O Coringa não chega a ser fantasia medieval, né, cara? Mas, pô, uma fantasia noir aí.
Não, te falar que o Coringa, pra mim, existe um fenômeno, assim, que eu até teorizei isso um pouco. Não é lá nada muito embasado, mas é que existe uma tendência muito grande, pelo menos aí na produção mais contemporânea de quadrinhos, é que existe tipo uma coringuização dos vilões. Tipo, o Coringa, ele é um vilão.
Ah, sim, sim. É porque o cara, a imagem e a presença do vilão se tornou tão significativa pra cultura pop que você acaba tentando se aproximar de outra forma, né, cara? É igual o Honest Trailer do Watchmen, que eles falam que é toda uma versão diferente do Batman, né, cara? Tipo, o comediante é o Batman engraçado, o Rorschach é o Batman puto, o Coruja é o Batman triste, sacou?
Não, é, mas o Coringa é tipo assim. É nítido você perceber que toda hora tem alguém tentando criar um vilão que é caótico, que é imprevisível, que tem humor negro. Tipo, tentando mesmo cada um construir a sua versão ali do Coringa.
E ao mesmo tempo também, na verdade, essa construção do Coringa como esse ícone só começa na década de 70. Eu dei uma pesquisada para isso para alguns trabalhos acadêmicos que eu fiz. Coringa, na verdade, ele só começa a ser isso na Era de Bronze, na verdade. A Era de Prata, tipo, aquela coisa tosqueira, né? O Batman do Adam West, né?
É, o começo da Era de Prata ali, aquela série dos anos 60.
Na Era de Bronze, na virada 70 para 80, os Estados Unidos enfrentando todos aqueles problemas sociais da Era Reagan ali, Nova York enfrentando surto de criminalidade pro caralho, igual tava enfrentando na década de 40 quando o Batman foi criado, eles meio que voltam com o tom adulto pras histórias e é ali que eles aproximam, na verdade, o Coringa de ser de fato o arquinimigo principal do Batman, né? Porque antes você tinha os outros personagens que tomavam mais à frente, o Coringa ficava muitas vezes como secundário, tirando na série da Era de Prata, assim.
Uhum.
E ele virava muito, e na Era de Prata, na Era de Ouro, ele era tipo o Kenny do South Park, assim, na Era de Ouro principalmente, ele morria direto e sempre voltava.
Poxa, pode crer, cara, eu ia comentar isso, que eu peguei, tipo, o primeiro volume, grandes clássicos do Batman, contém as primeiras histórias do Batman mais importantes, a primeira que aparece o Robin, a primeira que aparece o Coringa, tem acho que umas duas histórias do Coringa, as duas ele morre e ele volta.
É, ele volta, sacou? Os caras não tinham nenhuma pretensão de fazer nada super pensado e tal, e é na década de 70 ali, início da Era de Bronze, começando na década de 80, que os caras realmente dão o personagem uma aprofundada melhor. E essa aprofundada com o Alan Moore na Piada Mortal, que é, porra, uma história
caralho
inacreditável, sacou?
Essa história só tem um problema, né? Não é uma história do Batman, é uma história do Coringa.
Sim, sim, mas pro Alan Moore nunca é fácil, né? Ele nunca pode trabalhar nada da maneira mais direta possível, né?
É, convenhamos. O Alan Moore, ele pega uma coisa e faz uma... Tipo, ele é meio que desconstrutor, né? Ele pega aquilo e vai fazendo outras coisas.
Sim, o Watchmen, na verdade, é uma grande crítica, né? Aos quadrinhos super-herói, assim. E até hoje ele tem críticas abertas à indústria dos quadrinhos, assim.
Uhum.
Mas Coringa, ele surge nessa época e ele se estabelece pra mim como o vilão supremo, assim, porque ele é justamente o que o herói precisa, barra não precisa, no fim das contas, né? Que ele precisa superar, né? Que é tipo assim, que é o próprio dilema, né? Tipo, o Coringa é o que o Batman não quer ser, né? Que é o assassino. O Coringa é a negação da lei, assim.
É, então, o Coringa, ele entra num tipo de vilão, que é simples, mas que é uma personificação. Por exemplo, o Cabeça de Pirâmide do Silent Hill, ele não é um personagem. Ele é um elemento, mas ele personifica a punição, a frustração sexual. E o Coringa, ele é a personificação do caos. Ele não é muito um personagem, ele é mais uma força da natureza.
Mas aí eu acho que depende um pouco da abordagem também, porque de autor para autor, mas é essa criação que eles fizeram do Coringa como o agente do caos e o Batman o agente da lei, da ordem, né? e ele se anula ou sempre, é a questão do Cavaleiro das Trevas, né? Tipo, o Coringa falar pro Batman, eu nunca vou te matar, você é muito divertido pra perder isso, assim. E o Batman nunca matar o Coringa porque o código de conduta dele impede. Embora em todos os filmes do Batman ele tenha matado alguém, assim, indiretamente.
É, não, o pessoal reclama do Batfleck porque ele mata meio negro de tiro na frente. O pessoal não lembra que no primeiro filme do Tim Burton, o Batman agarra um capanga com as pernas e joga ele da torre do relógio, sabe?
Não, é, tipo assim, tipo, não contando as vezes que ele explodiu o armazém, passou de carro no meio da rua e causou acidente.
É,
os capanga que nunca mais levantaram, sabe? Pô, pra mim o Batman, o Batfleck, pra mim ele funciona porque ele é um Batman que não é o Batman do quadrinho, assim, que eu acho que faz muito mais sentido.
É um Batman mais honesto, né?
É, tipo assim, você vai ser um justiceiro e o cara, tipo, o cara veste morcego de noite, sacou? Pra combater o crime, né? O cara não é normal, sacou? O cara podia usar o dinheiro dele pra investir na reestruturação de Gotham. O cara preferia gastar todo o dinheiro dele num tanque de guerra pra explodir coisas.
Mano. Ah, tem até um dilema, né? Que o Batman, ele também não é são, completamente são, né? Ele...
Não, nem um pouco. Perturbado, sacou? Perturbado.
Ele é tão louco quanto o Coringa, por isso que os dois dão aquele arranca-rabo, né?
É, assim, pra um dos meus artigos eu escrevi, inclusive, a teoria de que, na verdade, Gotham só é Gotham porque existe o Batman, assim. A cidade só é tão ruim porque ela vive numa relação de codependência ao Batman, no sentido de que só existem tantos loucos na cidade porque o Batman incentiva a criação deles, e pra cidade manter o Batman, mais loucos vão ser criados, entendeu?
Não, mas engraçado que pra poder colocar o Batman numa história da Liga, eles abaixam esse tom numa escala muito drástica, porque não, meio que não combina, aí coloca o Batman como, neutraliza ele um pouco mais.
Na verdade, eu acho que eles neutralizam a Liga ao invés de neutralizar o Batman, porque o Batman na Liga parece o Super-Homem, sacou? Tipo assim, o Batman entra na sala, nossa, é o Batman, todo mundo pode quebrar o pescoço do cara em 14 segundos, entendeu? O Batman entra na sala da Liga e todo mundo trata ele como se fosse um deus, tipo, nossa, lá vem o Batman. Mas no fim das contas, todo mundo quebra o pescoço dele rapidamente, assim. Todo mundo, sacou? Lanterna Verde mata o Batman, Mulher Maravilha mata o Batman, Aquaman mata o Batman, o Super-Homem mata o Batman, Mulher Gavião mata o Batman, Shazam mata o Batman, sacou? Todo mundo tem superpoder, sacou?
Acho que só o Arqueiro Verde que fica ali também.
Cara, o que o Arqueiro Verde tá fazendo na Liga, sabe? Tipo assim.
And here we go.
Então.
Eita, aí você pegou pesado que o Arqueiro Verde é favorito da DC, Rafael.
Não, eu não tô criticando o Arqueiro Verde, eu acho um herói maneiro, sacou? Pô, no Cavaleiro das Trevas, o Arqueiro Verde é um comunista de um braço só, sacou? Que atira com a boca.
Um comunista de um braço só.
Sacou? Pra mim é surreal, assim. Eu acho a ideia do personagem muito maneira. Mas eu acho que o meu Batman tinha que estar na Liga dos Humanos Heróis, sacou? Não devia estar na Liga da Justiça, assim.
Tipo um Outsiders, né?
Eles deviam ser um Operação de Campo, sacou? Fazer os Black Ops, fazer as invasões e tal. Você vai colocar o Batman pra lutar com o Darkseid, sacou? Ah, mas o Batman é um estrategista. O cérebro do Flash funciona na velocidade dele, sacou? O Flash é mais inteligente que o Batman.
Não, mas pior que no Crise Final é o Batman que dá o golpe de misericórdia no Tide, é ele que deita ele, que dá o hit kill.
Claro, porque só vende quadrinho do Batman no mundo, sacou? A DC só vende quadrinho do Batman. Se você olhar as vendas do ano passado, tem Batman em todas as posições de mais vendidos da DC, assim.
Sim.
Aí você precisa fazer sempre o cara ser o destaque. Só que pra mim, na Liga, isso fica, porra.
Não, eu conheço bastante gente que tem essa, que compartilha dele, tem que ser um pouco... Você nerfar a Liga pro Batman sobressair, ou então, né, dar uma nerfada também no Batman pra poder deixar um pouco mais crível.
É, pô, pra mim, tipo assim, o Batman funciona em Gotham, nas histórias dele, e com o elenco de apoio dele, que pra mim é muito bom também, assim, Asa Noturna, Capuz Vermelho, Red Robin.
Porra, Capuz Vermelho, não fala disso não, cara, que quero tanto ver esse desgraçado no cinema.
Pô, eu vi a série do Titãs, porra, série foda, cara.
Eu tô na metade dessa série. Mas assim, o Batman, eu simpatizo muito mais com Asa Noturna do que com o Batman, porque o Batman tem hora que ele cansa. Sim, eu acho o universo, Bat-universo, muito legal. mas tem hora que o próprio Batman, Bruce Wayne, ele tá tendo que não me desce, às vezes.
Ah, pois é, tipo assim, tanto é que você entende totalmente o Asa Noturna, assim, tipo, pô, mano, você fez bem sair de lá, sacou?
Né? Né, porque o Asa Noturna, ele pegava mais leve, né, que o Batman ia fundo na porrada mesmo, né?
Não, não, no lore, na verdade, o Asa Noturna, ele deixa de trabalhar com o Batman porque ele fica muito agressivo, e aí ele meio que aposenta.
Ah, é o contrário?
É.
É, ele percebe que ele tá ficando muito parecido com o Batman, ele meio que... Opa, pera lá.
Aí entra o Jason Todd, que é o oposto. O Jason Todd é mais agressivo do que o Batman, e o Coringa coloca ele no lugar dele, entendeu?
É, e dá aquela, né, aquele desfecho bonito.
Dá aquela lição de humildade, assim. No Red Robin, por exemplo, ele entra só pra substituir o Asa Noturna nos Titãs, né? No fim das contas, é isso, assim.
Pô, mas eu vou muito mais com a cara do Red Robin do que do Damian, por exemplo.
Pô, sim, o Damian é chato pra caramba, assim, mataram ele, voltaram com ele, mas assim...
Chato pra caramba. Mas assim, não tem. Na posição do cara não tinha como. Pô, o cara é filho do maior assassino da história, do maior detetive barra manso do mundo.
Mas esse é o problema, sabe? A DC querendo colocar coisa demais. O cara não precisa. O moleque não precisava ser tudo isso. Tipo, o cara tem 10. O moleque tem 10 anos, é um ninja assassino, sacou?
É, não, isso é esquisito mesmo.
Tipo, sua suspensão de descrença vai até certo ponto, sabe? Se o moleque não tem superpoder, não tem ele com 10 anos ser assim. Já viu uma criança de 10 anos fazer isso? Com 10 anos tava comendo terra, velho.
Não, é, eu acho, é, tipo, é, o sujeito, ele é muito desumido.
É, muito cuzão, o Damian é muito cuzão.
Nos quadrinhos do Rebirth, o Cal Duran, ele recém entrou nos Titãs, e tipo assim, o Cal Duran, que é um Atlante, que, tipo assim, que deita o Damian na porrada, assim, muito fácil. E tipo assim, ele não tem, e ele é mais velho, inclusive, ele não tem toda essa pinta, toda essa crista, tá ligado? E tipo assim, o Cal Duran que eu acostumei é o Cal Duran do Justiça Jovem, inclusive, se eu sou decenalda.
Pô, Justiça Jovem, que desenho, cara, nossa.
Porra, se eu sou decenalta religioso, de Bíblia na mão, né? De HQ da corte das
coisas. Cadernado capa dura, né? Na mão.
É, cadernado capa dura na mão, é graças a esse desenho, cara. Eu acho que esse desenho é o que eu tava falando com o Lord Runner outro dia. Ele não é só assim, é. Tipo assim, ele não reinventa o universo DC. Ele não é só isso, sabe? Ele é muito uma história sobre personagens. Eu acabei a série com muito mais saudade daqueles personagens, de conviver com eles, de assistir, do que qualquer outra coisa.
Pô, a história do Kid Flash, cara, tipo assim, o luto dos personagens ali, a evolução deles, tipo, da primeira pra segunda temporada que passa 5 anos,
uhum,
que aí, é, tipo, os caras crescem, essa coisa, você fala, caralho, tipo, pô, a história é muito foda, assim, muito foda.
É, o arco dele com a Artemis é maneirão. Tipo assim, tudo bem que é meio previsível que eles iriam ficar juntos, né? Porque aqueles dois que se odeiam no início, aí vai chegando pro final.
É, comédia romântica, né, cara? Comédia romântica.
É, mas funciona.
Sim, sim, sim.
Funciona. O Kid Flash é o meu personagem favorito.
O finalzinho que ele fica rodando lá igual o peão do baú, com os pontos tiradaço, velho. Pô, triste, velho.
É.
Feelings.
Mas é tipo assim, é porque nos quadrinhos, no cânone dos quadrinhos, o Wally West, ele era tido como o velocista mais lento dentre todos, mas aí depois que ele é absorvido pela força de aceleração do retorno dele, ele volta como um dos potencialmente mais rápidos. Então eu acho que eles colocaram isso no desenho pra simbolizar esse marco canônico dos quadrinhos. E mata esse filho da puta do Bart mesmo, porque eu já não tenho mais paciência com esse moleque.
O Flash do futuro, né? Pô,
é o impulso.
O impulso, é.
É.
Que agora já é Kid Flash. Tudo bem, eu tenho a HQ dos Novos Titãs que ele vira aqui de Flash.
Eu comecei a ler os Novos Titãs no quadrinho, né? No
mensal lá.
No mensal, mas antes do Rebirth. Qual que era mesmo? A DC mudou tanta porra do seu deles que eu já perdi.
Era 952?
952. Foi no 952 que eu comecei a ler ali, que é o Kid Flash, que é o Flash do lá e tal. Nossa, só que nos 952 a história é muito bizarra. Tinha a menina grilo some no meio da história, eles cagam pra ela. Aí tipo assim, nossa, pega um desenhista zoado, sabe aqueles caras que ficam fazendo pose de de fisiculturista. tipo, o cara vai fazer, tipo, o cara aparece em cena, vai fazendo mó pose assim, tipo, mostrando os músculos, sacou?
Ah, cara, o 952 foi uma parada muito louca, né, velho?
É, tipo,
eu acho que ele trouxe uma solução visual pros quadrinhos muito boa, mas acho que...
Não, em termos de roteiro, o cara é muito louco, velho.
É, alteridade com os personagens quase zero, sabe? Tipo, eu acho... Uma coisa que eu achei maneiro é que os Novos 52 deram uma atenção maior pro Arqueiro Verde. Foi graças aos Novos 52 que o Arqueiro Verde ganhou uma certa atenção, né?
Eu acho que foi graças à série de TV, cara.
Não, então, mas a série... A série em si, a primeira temporada, bebe muito da fonte do Arqueiro Verde ano 1. Que ainda não é Novos 52. Mas... A continuidade inteira bebe muito na fonte dos Novos 52.
Ah, sim, sim.
Mas é tipo é aquele negócio. A série foi o que deu visibilidade pro cara. O problema é que a série ficou uma bosta a partir da terceira, né?
É porque o americano aprendeu com o Brasil, sacou? Você tem que transformar tudo em novela que a galera vê, velho.
Nossa, eu perdi a paciência. Tipo assim... A primeira temporada é ótima. A segunda, ela é boa, predominantemente boa, com alguns pontos meio cagados. A terceira, se você não for fã de quadrinhos, não entender, a terceira parece ser boa. Ela começa aquele jogo de novela mexicana do... Enfim, ela começa um pouco com isso. Mas, assim, o que me irritou mais foi que é uma história do Batman que trocaram o Batman pelo Arqueiro Verde. Eu achei isso uma afronta, cara.
Mas é aquela coisa, né? Tipo assim, o executivo da TV, ele fala, esse é o Batman que atira flecha? Aí o cara, tipo, o roteirista tem que falar, pô, mano.
É.
É, né? Tipo, pra história continuar andando e a verba cair, né? O cara fala, não, é o Batman que atira flecha.
É, e tem uns CGIs muito fodidos, né? Com orçamento de série. Tipo assim, né? Pra quê, né?
Nossa, o Titãs, pra mim, porra, teve uma hora que eu falei...
Não, mas a diferença que o Titãs é que, assim, o Titãs, ele é num serviço pago, exclusivo, que você não vê anúncio. O Arrow, por outro lado, é num canal de TV a cabo, que vai ter intervalo, vai ter uma galera pagando, que depende muito de audiência.
Uhum.
Pô, mas mesmo assim, sabe, o Titãs, justamente por ser serviço fechado, só com 10 episódios...
Eu acho que Arrow, essa é uma série mais enxuta e tipo assim, e condensar um pouco mais a aplicação dessa verba que tem.
É, mas eu achei interessante, tipo assim, algumas decisões que a série tomou, tipo, de juntar com o universo do Flash, Supergirl.
Ah, não, isso...
De fazer igual quadrinho, de fazer crossover, tipo assim.
Isso é maneiro, sim. Isso é maneiro.
Isso pra mim mostra que a DC, tipo, acertou em alguma coisa nesses últimos 20 anos, assim.
Não, é...
Que foram a série de TV, assim. Embora eu goste dos filmes...
Sim, sim, eu gosto bastante dos filmes.
Tirando Esquadrão Suicida, assim, eu acho que... Que foi realmente um fracasso, tipo, pra todo mundo, assim, eu acho, com o mínimo de bom senso. Tirando adolescente não sabe de nada. Mas eu acho que a DC, tipo, no cinema sempre dividiu muita opinião, mas as séries e as animações são quase sempre unânimes, assim, em qualidade.
É, não, cara, Liga da Justiça Sem Limites é sacanagem.
Pô, Liga da Justiça Sem Limites, os caras colocam todos os heróis literalmente, velho. Até, tipo assim, Pistoleiro do Oeste, sacou? Tipo, o cara é classe E nos heróis do DC, sacou? O cara não aparece nem na lista de nome do site oficial, sacou? E o cara tá lá, aparecendo no fundinho, andando, conversando com...
Né?
Com qualquer personagem no fundo, sacou? Tipo...
O Questão, né?
É.
O Questão é puto. Nossa, velho, pegaram um personagem e fizeram uma parada meio... Caralho, com Questão, velho. Com Questão, tipo, é um personagem que tem 200 clones e eles conseguiram fazer uma coisa muito da hora com Questão.
Novos 52, cara, vai ficar pra sempre marcado na DC com uma das decisões mais bizarras. Embora tenha trago uma coisa boa, que foi a Corte das Corujas, assim.
Tenho encadernado capa dura. É foda.
O Rafael olha todo dia pra frente desse encadernado.
Eu oro.
Pô. Corte dos Corujas foi uma história que me surpreendeu, assim, o Scott Snyder, que eu sempre achei que fosse o Zack Snyder, tipo, alter ego nos quadrinhos, eu falei, o cara tá fazendo filme e quadrinho ao mesmo tempo.
Não, é de família.
É, pô, ele manda muito bem, cara. Assim, ele e o desenhista dele, né, o Greg Capullo, pô, que dupla, velho, que dupla.
Ah, é.
Não, outra coisa, assim, tipo, tudo bem que o Novos 52 foi o filme, mas ele tinha, pelo menos lá nos Estados Unidos, uma pretensão muito boa, que era acabar com as mega sagas dos quadrinhos. Porque a mega saga como funcionava? Pega uma revista, faz a sequência dela em outra revista no mesmo número e assim, sabe, vai rodando.
Nossa, mano, pô, isso era um lixo. Tipo assim, leia a história completa na revista da Super Moça. Falei, pô, mano, tô lendo a história do Batman, sacou?
Não, mas sacou? Tipo, a Marvel até hoje não largou esse osso, sacou? Ela faz isso até hoje.
É, faz, pô.
A ideia por trás do Dawn 52 foi nova, porque não tem como você ter uma mega saga com 52 revistas. Não tem.
Mas eu acho que, tipo assim, se eu for fazer uma super saga, sacou? Faz um quadrinho só pra super saga e segue nele, sabe? Tipo assim, ó, a partir de agora vai ter, tipo assim, vai ser os 953. Mas essa saga vai ser só nesse quadrinho e trabalha nela, sabe? Essa questão de história fechada, assim, de saga fechada, que essa parada de seguir cronologia, universo compartilhado, já deu, sabe, saturou, assim, eu acho que inclusive no cinema Marvel meio que saturou esse mercado, assim, de tudo tem que se conectar, tem que fazer sentido, tem que, pô, essa referência aqui, esse ponto que conecta ali, que faz aquilo, com isso aqui, pô, às vezes só quero uma história pra ler de vez em quando, ficar de boa, né, velho, eu não quero pensar que, tipo, além do Batman tem 479 super-heróis e o Batman, tipo...
Eu particularmente, eu gosto bastante disso.
Eu também gosto, sabe, mas, é, não... Se bem feito, não tem problema nenhum. E até o momento não chegou um universo que cagou tudo.
Assim. Quando é bem feito, assim, eu entendo. O problema é que hoje em dia os caras mais erram do que acertam, né? Porque aí tudo tem que ser conectado, tudo tem que ser travado.
No caso do MCU é porque tem a mão forte lá do produtor do Kevin Feige, né? Que não pode ir muito pra longe do que eu tô planejando.
É, e pô, tipo assim, pra mim o Guardiões é o filme que melhor funciona porque, tipo... É o melhor stand-alone, assim, de filme.
Uhum.
De que os caras, tipo, a gente tá no espaço, velho, sacou? Mete piada pesada mesmo de James Gunn, sacou? Fala de Pollock na parede, sacou? Tipo, chuta o balde, assim, não tem treta não, velho. Aí contrataram um cara que fazia série de comédia no YouTube com a Sasha Grey e reclamaram depois do passado do cara, velho. Pô.
Ah, não, mas é porque foi num período muito, muito sensível ali com a parada do... Tem o Harvey Weinstein com... É. Esses escândalos aí todos, aí...
Pô, James Gunn, pra mim, James Gunn rodou à toa, assim.
A Marvel vacilou com ele. A Disney, né, no caso, vacilou com ele.
Mas a Disney, né, velho? A Disney vai ser a empresa que vai criar o Terminator, né, cara?
Assim. Eu voltarei.
Com as orelhas do Mickey, né?
É, tipo, ela vai comprar a Apple e vai criar o Terminator com o sistema iOS, assim, velho. A vontade é que se lançar uma corrente no WhatsApp com muito emoji, né, vai travar tudo, pô.
Mas vai voltar pra pauta?
Eu acho que a pauta já foi pro espaço já, cara.
Já foi pro espaço?
Pô, eu quero pedir desculpa, é que eu falo muito, velho. Eu sou convidado inconveniente.
Não, sabe, tipo, acho que, cara, é bom que você fala muito, que a gente vai ter outro programa, sabe?
Então show. Só te chamar várias vezes aí. Vamos aparecer também no PergaCast aí, né, que eu acho que vai ser bacana.
Sim, claro, pô. Eu fiquei de aparecer no PergaCast uma vez, velho.
Eu acho que a gente não avançou muito nessa pauta, mas a gente pode voltar pra falar mais dela. Eu acho que a gente falou bastante coisa interessante aí hoje.
É, agora acho que seria a sua vez, Bloodhunter, de ser o vilão.
Ah, o primeiro vilão que apareceu. Yoshikage Kira do Jojo's Bizarre Adventure, parte 4.
You can call me Yoshikage Kira. I'm currently 33 years old. Not that you'd care, but I reside in Northeast Morio's Villa District. Also, I've yet to marry.
Eu não entendo nada de Jojo. Você...
Eu também não, cara. Jojo, pra mim, é tipo o underground do underground, assim, da cultura, né?
Assim, vamos pros vilão. O que é que um vilão é?
É, bom...
Um vilão, ele é uma força poderosa que quer, sabe, atingir um objetivo muito alto. Uns liames, né?
Então, como escritor, eu sou obrigado a discordar aí, entendeu? Inclusive, tem um artigo sobre isso no Pergaminho, saindo no dia 21 de janeiro. O vilão, ele é não necessariamente uma força poderosa, mas o vilão, ele é o oposto do protagonista, né? Ele é meio que um reflexo do protagonista que ele precisa superar para se tornar melhor. Todo protagonista, em questão de construção de história básica, roteiro, tipo cinema, literatura básica, ele começa com um dilema e ele precisa enfrentar esse dilema e superar esse dilema pra se tornar outra pessoa e você completa o arco dele.
Sim.
Entendi o seu ponto e concordo com ele. Isso foi só minha percepção, sabe? Geralmente os vilões, eles são donos de corporações.
É, geralmente o vilão, ele começa mais forte que o herói, justamente pro herói passar pela jornada do herói, né? Pra ele crescer em poder enfrentar o vilão. Uhum. E quando ele supera aquilo, ele sai vencedor e, tipo, relativamente mudado. Dado pra uma nova... pra enfrentar um novo dilema, né? Então...
Mas a parada é que, assim, vilões, geralmente, eles são postos muito fortes.
Sim.
E o Yoshikage Kira, tipo, ele não tem um objetivo supremo, sabe? Eu quero dominar o mundo, eu quero ser Rei Supremo. Ele é um cara que mora numa cidade de interior do Japão, que tem uma vida normal. Ele bebe seu leitinho, sabe? Vai no seu restaurante comprar seu sanduíche favorito. Gosta de sair pra tomar uma cerveja de vez em quando. Curte gatos, não gosta muito de cachorros. A parada é que, assim, quando ele quer sair com uma mina, o que que ele faz? Ele mata a mina, corta a mão fora e sai com a mão da mina.
Caralho,
cara. É pesado, sabe? Tipo, ele é isso, sabe? Ele, tipo, ele só quer manter a rotina dele. Ele não quer matar o herói. Ele só quer continuar nessa vida, sabe? Que ele acha que é normal. E como é uma cidade do interior, essa perspectiva meio que quebra, sabe? Porque, cara, ele é uma pessoa que tá ali inserida no meio e que faz atrocidades. A taxa de mortalidade dessa cidade é muito alta.
Por que será, né?
Ele vem fazendo isso nos últimos 18 anos.
Uma vez eu já ouvi, em algum lugar aí, que um dos critérios pra você construir um bom vilão é você causar, no destino final da história que você tá falando, seja lá num filme, num livro, é que o vilão, ele, geralmente, pra ele ser considerado, assim, um vilão memorável, é um vilão que ele tem, tipo assim, que ele costuma ter uma boa intenção, só que com o pior dos meios. A ponto de você como espectador, virar pra ele e falar... Putz, mas esse cara aí tem um ponto.
E eu acho que isso não necessariamente é uma maneira de você fazer só um bom vilão, mas também é um vilão humano, assim, que vai se tornar quase um anti-herói da história, né?
Aham. Uhum. O Thanos foi muito isso.
É, eles transformaram isso meio no cinema, né? Como...
Né? No Guerra Infinita.
O Thanos eu discordo porque, tipo, a teoria malthusiana caiu por terra 200 anos atrás na Terra. Assim, ele caiu no espaço e, tipo assim, o cara não leu nada, sacou?
É um fracassado.
Pra mim, a grande falha do Guerra Infinita é que deram uma motivação muito idiota, assim, pro Thanos. Pra qualquer um que fez geografia do segundo ano mais ou menos bem, assim.
Então, galera, é isso. Depois dessa edição aqui, a Special Scaldini Edition. Não esquece de largar o like aí no trem, porque ajuda, é a moeda de troca aqui na plataforma. Compartilha, mostra pra aquele seu amigo no intervalo, aquele seu amigo que... Você não precisa nem gostar tanto assim do seu amigo, mas mostra pra ele, porque se você gosta da gente, aí você ajuda.
E se você não gostar, mostra pro seu inimigo, né?
Mostra que tem um clube de haters, sacou? Pra poder ficar falando da gente, mas continua ouvindo só pra dar view.
Boa!
Sacou? Fica ouvindo em loop, assim, cheio de ódio, reclamando da gente.
Escrevendo muitos comentários, né?
Muito comentário. Engajamento total, assim.
Quem vai ler esses comentários mesmo vai ser o Léo, então não tem problema. Enfim, Scaldini, um espaço aqui pra você divulgar seus links, seus veículos aí.
Bom, eu sou o João Scaldini, escritor, co-criador do Pergaminho Virtual, uma plataforma para artista independente, poder começar a se profissionalizar e desenvolver seus projetos e, quem sabe, ganhar dinheiro com isso. Você pode me achar no Pergaminho Virtual, eu tenho 2 livros publicados já, Pergunta no Espelho, Requiem para um Amor. Você acha links dele no site do Pergaminho, pergaminhovirtual.com.br. Estou nas redes sociais como João Scaldini, em tudo, Facebook, Instagram, segue lá, é nóis. Mas o mais importante é o Pergaminho, então acompanhe nas nossas redes sociais, falem comigo. Estou sempre disposto a responder qualquer coisa, inclusive ofensas de igual para igual. Então cheguem revoltados.
Ô louco, que coragem.
É isso aí.
Beleza. Até a próxima.
deuses são reais se acredita neles.